Tarde de vitória para nós, amados. Tarde de vida. Porque todas as vezes que nós paramos para ler e ouvir a palavra de Deus, ela se torna vida dentro de nós. Então nós temos que agradecer todos os dias. Todos os dias das nossas vidas nós temos que agradecer. Mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, mesmo que estejamos passando por momentos que não tem solução para o homem, Deus tem uma saída. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que fez os céus e a terra. Ele é aquele que entregou o próprio Filho dEle por você. E a palavra de Deus diz, se Deus não poupou o próprio Filho, Ele não vai nos dar aquilo que precisamos, amados. Se Ele deu o que há de mais valioso, o que há de maior riqueza na vida dEle, se Ele entregou por amor a nós, Ele não abriria essa porta que você precisa? Ele não daria aquilo que você anseia? Mas preste atenção. Deus tem caminhos que às vezes não é o caminho que você está traçando. Isso eu aprendi. Aprendi com a vida e com o meu Senhor Jesus. Eu aprendi que aquilo que você pede ao Senhor, aguarde. Porque tudo tem o seu tempo, amado. Você planta uma jabuticabeira hoje e amanhã você quer colher jabuticabas? Tem o tempo. E nesse tempo de espera, você aprende a confiar no Senhor. Aprenda que há um tempo para todas as coisas. E aquilo que a palavra de Deus diz não vai mudar. Se você crê, se você está buscando na palavra de Deus o teu caminho, guarde bem isso. Se você está buscando na palavra o seu caminho, toda a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Porque Deus não mente. Porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus foi firmada nos céus. O que, que significa isso? Está acima de qualquer circunstância aqui da terra. Ah, mas o que eu estou passando não tem jeito. A palavra de Deus foi firmada nos céus. Ela não foi firmada de acordo com a situação da terra. Ela foi firmada num cartório celestial que está acima de tudo isso. A palavra de Deus é a verdade. Então, se você lê a palavra e se você busca na palavra o seu caminho, tenha certeza, toda essa palavra se cumpre na sua vida. Amém? Então hoje nós viemos buscar a palavra, nós viemos buscar a verdade, nós viemos buscar a verdadeira ajuda, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é cura, cura para os ossos. A palavra de Deus é lâmpada para os meus caminhos. Olha que maravilhoso. Se você tem dúvida, se você tem medo, busque na palavra. E você vai ter respostas. Quando você lê a palavra de Deus, eu gostaria de falar isso. Talvez se eu fosse colocar um tema aqui para os irmãos, eu diria o seguinte, o tema da tarde. Por que ler a palavra de Deus? Por quê? Nós vamos entender por quê que nós lemos a palavra de Deus. Eu gostaria então de ler um primeiro versículo com os irmãos. Depois nós vamos orar. Pois nós vamos orar, adorar a Deus, nos regozijarmos nos regozijarmos nessa palavra, nos regozijarmos porque há um caminho, há respostas, há vida em abundância para aqueles que buscam ao Senhor. Então nós temos que nos alegrar. Mas eu estou passando uma situação muito difícil de tribulação. Você aceitou Jesus como seu Salvador? Você foi justificado? Então tem uma palavra para você. Muitas são as tribulações dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Você aceitou Jesus? Você é justo. Você foi justificado pela obra de Jesus. Ah, mas eu sou um pecador. Jesus lavou os teus pecados. Ah, mas eu estou cheio de fraquezas. Jesus te fortaleceu, enviou o Espírito Santo de Deus para te fortalecer. Ah, mas eu não sei como fazer. Habita em você o Espírito da Verdade que te ensina como fazer. Não é maravilhoso? Deus tem um caminho para nós, em qualquer circunstância. Mas eu só preciso de uma coisa. Permanecer na verdade. Hoje eu vejo que o maior perigo que os filhos de Deus passam aqui nesta terra se chama engano. Nós temos que tomar cuidado para não sermos enganados por doutrinas que têm aparência de ser de Deus, mas não são. Vamos ler Mateus comigo? Mateus 16, 5, e depois nós vamos orar. Mateus 16, 5. Diz assim. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de 4 cestos tomastes? Ele estava dizendo, vocês acham que eu estou preocupado com o pão? Se com 3 pães, com 6 pães eu alimentei 5.000, 4.000? Não é disso que eu estou falando, Jesus está explicando. Aí ele continua. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, olha, preste atenção, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amados, quando eu entrei aqui, eu falei que eu daria até se eu fosse dar um tema, é por que ler a palavra de Deus para essa tarde. Jesus não deu um ensinamento nesse momento acerca do que eles deveriam temer, se deveriam temer Satanás, se deveriam temer homens violentos. Ele falou, olha, acautelai-vos. Havia uma preocupação com Jesus. Uma preocupação que poderia roubar aquilo que Jesus veio trazer. Jesus veio nos trazer vida eterna. E ele tinha uma preocupação. O que poderia competir com isso? E a preocupação dele era o fermento dos fariseus e saduceus, que nada mais era a religião, o que eles ensinavam, o que os fariseus ensinavam, tinha aparência de santificação, tinha aparência que te levava a Deus, tinha aparência que você estava em comunhão com Deus, mas era como um sepulcro. Vocês já foram em cemitério? Então você olha, às vezes você olha aqueles túmulos de mármore, granito, às vezes enfeitados com cruzes de prata, e você às vezes fica pensando, nossa, que coisa, já aconteceu quando eu era pequena. Eu ia e ficava sentada olhando e falava, nossa, que coisa bonita, né? O que será que tem aí dentro? Ossos mortos, dentro dos túmulos, a morte, dentro da religião, daquilo que faz com que você tenha um comportamento, que todo mundo olha e fala, nossa, que pessoa maravilhosa. Dentro, a pessoa está morta porque não está na verdade. Esse é o problema. Então, quando nós nascemos, nos ensinam tantas coisas, amados. Olha, não faça isso, Deus castiga. Então você vive que nem um engessinho, quando é novinha, de medo que Deus te castigue. Então você tem um comportamento, às vezes você aprende coisas, rituais. Quem aqui não nasceu numa religião e aprendeu rituais? De não comer isso, de não comer carne, de não fazer isso, de não falar algo durante uma semana, não comer um alimento durante muito tempo para que você fique limpa. Amados, tomem cuidado com aquilo que tem aparência, mas que não te aproxima de Deus. Muito pelo contrário, te afasta do Deus vivo. Deus, Jesus tinha uma preocupação muito grande com isso. Porque aqueles religiosos, eles oravam nas praças públicas, tinham vestes lindas, andavam bem arrumados, entravam nas casas das viúvas, nas casas das pessoas e faziam orações com vozes fortes. E as pessoas achavam que ali havia Deus. Que ali eles eram exemplo de pessoas de Deus. Eles deviam ser honrados. Eles deviam ter o orgulho das pessoas por estarem perto deles. Mas não havia nada de Deus. Eles não aceitaram o que Jesus veio trazer, porque Jesus veio trazer uma mudança aqui dentro. Hoje, quem são os fariseus e os saduceus? É a religião. São os rituais que nós fazemos, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com a verdade. Mas mesmo assim a gente insiste porque nós aprendemos dos nossos pais, os nossos avós faziam igual. Se permanecer com rituais, com religião que esteja acima daquilo que a palavra de Deus diz e que esteja fora da palavra de Deus, sinto muito. Você está fora daquilo que Jesus trouxe. Eu lembro que quando eu conheci a verdade, todos nós aqui, a gente vem de alguma religião, a maioria, né? E eu chegava na família, eu falava, eu preciso falar a verdade. Então eu falava, olha, isso não te salva. Se você continuar fazendo esses mesmos rituais, isso não te salva. Você tem que confiar no Deus vivo, você não pode confiar em homens. E pregava com todas as minhas forças. Saía de lá, acabada, cansada. E eu entendi uma coisa, amada. Verdadeiramente você se converte se você se colocar perante essa palavra e falar, raciocinar. Primeiro vem um raciocínio. Isso aqui está certo, isso aqui está certo, a palavra de Deus está certa, o que eu estou fazendo de errado? Você precisa decidir em quem você quer confiar. Se você quer colocar o ensinamento que você recebeu dos teus pais acima do que está na palavra de Deus, são decisões. Ou se você coloca a palavra de Deus acima de tudo que você aprendeu, porque aprendemos errado. Aprendemos errado. E quando você decide ler essa palavra, verdadeiramente querer a verdade, nós temos que desejar a verdade. O Espírito Santo de Deus tem autoridade para te convencer. A palavra, por isso que Jesus disse assim, ó, se você colocar aquilo que você aprendeu do seu pai, da tua mãe, como sendo mais importante do que aquilo que eu estou dizendo, você não é digno de mim. Então hoje, como eu disse para os irmãos, eu não vim trazer um confronto na sua vida. Eu vim trazer uma saída. Eu não vim trazer um problema. Eu vim trazer a solução. Leia a palavra de Deus. Queira a verdade. Queira saber a verdade. Não coloque tudo aquilo que você aprendeu como sendo mais importante, como sendo a verdade. Homens erram, pessoas falham, eu posso falhar, as pessoas que estão aqui podem falhar, mas a palavra de Deus permanece a mesma. E se você buscar a verdade, você vai ter a verdade. Cada um tem aquilo que busca. E te digo mais, você se torna idêntico àquele que você idolatra. Se você idolatra homens, você vai tentar parecer como aquele homem, como aquela mulher. Se você idolatra Jesus, se ele é o teu ídolo, você se torna parecido com ele. É assim. Eu já vi pessoas que idolatram atores e artistas, e tentam se vestir até como eles. Busque a verdade. Leiam comigo Hebreus 2.1. Vamos ler Hebreus 2.1. Já estou terminando para a gente orar, amados. Não importa, sabe, amado, se nós temos fraquezas, defeitos, vícios. Não importa. Deus, para Ele te libertar, Ele tem o poder. Ele enviou o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos convence, que nos fortalece. Isso não é problema para Deus. O problema para Deus é quem está em primeiro lugar na sua vida. Qual é a doutrina que está valendo na sua vida? A que você aprendeu dos teus pais, que você aprendeu desde quando nasceu, ou a verdade? Essa palavra. Diz assim, Hebreus 2.1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O que que importa hoje? Vamos supor que você tenha uma visão bem diferente daquilo que chamamos de verdade. Que você pensa diferente. O que que importa hoje? O que que Deus quer de você? Que você se apegue à verdade. Que você busque a verdade. E como que eu busco a verdade? Você tem que ler essa palavra. Quando eu leio a palavra, na verdade ela é um espelho. A palavra me lê. A palavra me diz onde eu estou. A palavra me diz qual é o caminho errado que eu estou andando. A palavra me mostra o que há de errado no meu coração. A palavra me mostra quais são os pensamentos que são contrários a esta palavra. Não existe nada que possa te mostrar a verdade que não seja a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra é Jesus. E você não vai conseguir chegar diante de Deus, falar assim: meu Deus, eu não fiz como estava aqui na palavra, porque eu aprendi errado. E Deus vai dizer: mas eu enviei a minha verdade. Mas eu enviei a minha palavra. Você não quis. Você colocou as tuas tradições acima da verdade. Não há desculpas. Não há. A palavra está aqui. E ela não veio para te importunar. A palavra de Deus veio para te curar. A palavra de Deus veio para te trazer força. Para te trazer segurança. Porque quando você sabe que você está na verdade, você perde o medo. Mesmo em Hebreus, por que então nós devemos ler a palavra, buscar a palavra? Hebreus 4, 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você decidir aí no seu coração: eu quero a verdade. Pai, eu quero a verdade. E você começar a ler a palavra de Deus. Isso aqui se torna uma verdade. Às vezes uma verdade meio dura. Porque às vezes queremos de um jeito, mas a palavra de Deus diz que é de outro jeito. Então ela revela o que você está pensando. Ela revela os propósitos dos nossos corações. Só lê a palavra de Deus com o intuito de querer saber a verdade. Só lê a palavra de Deus aquele que quer a verdade, a pessoa que quer ser transformada. Porque é impossível, impossível ler a palavra de Deus, se sujeitar à palavra de Deus, se submeter à palavra de Deus e não ser transformado. É impossível, porque ela é isso aqui. Ela é apta para discernir pensamentos. Então eu penso de um jeito, né? Todos nós já pensamos errado. Eu tinha uns pensamentos muito doidos, pensava errado, até o dia que eu li a palavra de Deus. Aí eu falei assim, pensei comigo: eu vou deixar essa parte mais para frente. Porque eu sabia que ela é a verdade. Porque eu sabia que quando eu lesse novamente, ela ia me incomodar, como me incomodou. E aí nós temos que optar se a gente continua transgredindo a palavra ou se a gente se submete à palavra. É sempre assim, amados. Aí aquele que lê a palavra de fio a pavio e não muda. Ele leu como uma história, sem a ajuda do professor, que se chama Espírito Santo. Muitos leem a Bíblia. Já leram e releram, e não muda o modo de pensar porque estão bloqueados, porque não permitem que o Espírito Santo de Deus ensine. Por isso, Deus enviou o Espírito Santo de Deus na terra, para que não houvesse controvérsias, para que não houvesse duas maneiras de pensar acerca da palavra de Deus. Duas explicações. Não existe. Ah, eu acho que a palavra de Deus, ela está dizendo isso. E o meu companheiro, a minha companheira, disse assim, mas eu acho que é isso. O que eu acho, o que o companheiro acha, não vale nada. O que importa é que o Espírito Santo de Deus diz. Isso é o que importa. E se você continuar ouvindo homens, é como eu disse, quantas vezes eu preguei a palavra de Deus para a família inteira, saía suada. Mas não havia mudança se o Espírito Santo de Deus não tivesse lugar na vida das pessoas. Quando foram batizados pelo Espírito Santo, se submeteram ao Espírito Santo e decidiram aprender pelo Espírito Santo, todo mundo entendeu da mesma maneira. Não tem como, o professor é o mesmo. Então, amados, vou dizer uma... concluir aquilo que eu trouxe no começo. Por que ler a palavra de Deus? E eu acrescento, por que ler a palavra de Deus ensinada pelo Espírito Santo? Para que você receba aquilo que Jesus veio trazer. Salvação. Vida eterna, vida em abundância, paz, alegria no Espírito. Ele veio nos trazer isso. E ele nos trouxe por meio da palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Então, jogue fora as suas tradições. Coloque a palavra de Deus, a verdade, acima de tudo. Tem que estar acima de tudo. Buscai em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. Em primeiro. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Não existe melhor, vamos dizer, talvez sensação, melhor estado de vida do que saber que você está na verdade. Não existe. Você tem força. As tribulações virão? Virão. Os problemas virão? Virão. Mas quando você está na verdade, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o caminho a seguir. Então essa palavra não veio para trazer um transtorno para os irmãos, não. Veio para te trazer força. O que você está precisando, vai ver o que a palavra de Deus diz. Como que eu devo me relacionar com meu esposo? Olhe como a palavra de Deus diz. Como que eu devo tratar os meus filhos? Veja como a palavra de Deus diz que você deve tratar. Minha mãe está agora em casa. Como que eu devo tratar a minha mãe? A palavra de Deus diz que eu devo honrá-la. Tratá-la com amor, com carinho. Como que eu devo tratar a minha parentela, que às vezes é difícil, orando, amando-os. Como que eu amo a minha parentela? Orando pela salvação. Tratando-os com amor e caminho, para que eles vejam a luz de Cristo em mim. Tudo é por Ele e para Ele, amados. Tudo. E sabe o que, que isso traz no nosso coração? Alegria. Alegria no Espírito, paz. Então que essa tarde, amados, a gente diga sim à palavra de Deus. A gente diga sim, eu quero ler, aprender pelo Espírito Santo. A gente diga sim à verdade, não queira estar na mentira e no engano. Olha o que Jesus disse, acautelai-vos. Fique cauteloso, cautelosa com aquilo que passam para você como verdade. Veja se passa pelo funil da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela te dá garantia. Homens não. Homens não te dão garantia nenhuma. Porque homens não sabem nem quando vão morrer. Eles podem morrer agora, que garantia que eles vão te dar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Que seja uma tarde de alegria. Porque nós temos um caminho a seguir. Porque nós temos a verdade ao nosso favor. Glórias a Deus, Pai, nós te agradecemos.
És um Deus santo.
Amém, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é cura, a tua palavra, Senhor, nos fortalece.
És bom, Jesus.
A tua palavra nos enche de ânimo, Pai. A tua verdade, Senhor, nos dá ânimo, nos dá vida. Glórias a Deus, Senhor, pela tua verdade para as nossas vidas, Pai. Obrigada, Pai.
Tu és bom, Senhor, tu és maravilhoso. Talvez você esteja precisando de um milagre hoje.
Amém.
Quando eu digo milagre, quando você precisa do entendimento real do que Cristo fez. Então, o que nós vamos fazer? Vamos agradecer a Deus, porque a resposta que você precisa está em você.
Amém.
Amém. Vamos agradecer, porque se é cura, tudo que você tem que entender é que Ele já fez a cura. Mas como que eu chego até a cura? Dando passos. Porque Deus está ali. Ele fez tudo para mim. Eu estou aqui. Em um lugar de fraqueza, onde eu não consigo entender, receber isso. Eu vou dando glória a Deus, porque a palavra dEle é a verdade. Independente daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou vendo. E você vai chegar lá, porque Deus é imutável. Então você tem que ter perseverança. Você pode escolher nessa tarde abrir a sua boca, murmurar, reclamar, falar que Deus não está te vendo, que Deus não faz nada. Ou você pode escolher abrir a sua boca e dizer: Pai, eu sei que tudo já está feito. Eu sei que eu não dependo de homens. Eu sei que Cristo é meu curador. Eu sei que Ele é aquele que ensina o meu filho, os meus filhos, o bom caminho.
Amém.
Eu sei disso, Pai. Eu não vivo por aquilo que eu estou vendo. O meu filho me honra. O meu filho é ensinado do Senhor. O meu filho não vai ficar nesse lugar de fraqueza. O meu filho nasceu,
amém,
numa família que crê em Deus e ele vai para o céu. É você que tem que abrir a sua boca e falar a verdade. A verdade da palavra que você é curado. A verdade da palavra que você é sarada. Esse sintoma é maligno, é mentiroso. E você vai dar passos louvando e agradecendo ao Senhor. Nessa tarde eu não estou mandando você jogar fora o remédio. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você que você pode escolher todos os dias abrir a sua boca, encher seu coração com essa esperança viva e falar a verdade do que está escrito na Bíblia. Verdadeiramente Cristo levou. Verdadeiramente Ele carregou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Não importa qual seja, Ele levou, Ele carregou. Muito obrigada, Pai, porque esta é a verdade. Muito obrigada porque nesse exato momento pessoas que estão comigo podem receber cura.
Amém, Pai.
Porque tudo já foi feito. Nessa tarde eu estou ministrando para você, meu amado, minha amada, a palavra que sara, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta de enganos malignos.
Amém.
Muito obrigada, Pai, por essa tarde milagrosa, essa tarde de vitória. Muito obrigada pela provisão que nos foi dada por meio de Jesus Cristo. Muito obrigada porque não somos homens e mulheres desamparados. O Senhor é nossa força, nosso amparo. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é nossa força, nosso rochedo. O Senhor é o nosso sol de justiça que brilha. E as trevas não podem apagar o sol da justiça.
Amém,
as trevas não podem apagar o sol da justiça. Tu és a força que nos move, Senhor. Tu és a nossa alegria nessa tarde. O nosso coração se alegra, porque sabemos que o Senhor é o provedor. O Senhor é o provedor em todas as áreas. Não importa, estamos junto com o Senhor, agarrados a uma verdade eterna. E nada pode nos arrebatar das tuas mãos, Jesus. O Senhor é verdadeiro, o Senhor é real. A tua verdade é para sempre, Pai. A tua fidelidade é de eternidade a eternidade. E o teu amor é fiel, o teu amor é fiel, o teu amor é fiel. Obrigada pelo teu amor que é fiel. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor que é fiel.
Amém.
Muito obrigada, Pai, pela tua glória que se manifesta nessa tarde. Muito obrigada porque podemos deitar e dormir em paz a noite toda. Muito obrigada, Pai, porque não temos medo do amanhã, nós temos vestes de força e dignidade.
Pai,
muito obrigada porque nós cremos em um Deus que tudo pode, que tudo já fez por nós. Ao Senhor damos honra e glória nessa tarde. O Senhor nunca perde o controle de nada. A nossa casa não está à deriva, diabo. Nós temos um comandante conosco, que está conosco no barco. A boa mão do Pai está sobre as nossas casas.
Amém.
A boa mão do nosso Pai está conosco. Não temos medo da morte, porque Ele venceu a morte. Muito obrigada, Senhor, por essa tarde, é onde as pessoas estão com os olhos iluminados por essa verdade, de que tudo já foi feito, de que a tua palavra é a verdade, tudo já foi feito.
Glória a Deus.
O Senhor é aquele que coloca as mãos em nós e diz, não tenha medo, não temas.
Amém, Pai.
Eu estou com você, não tenha medo. Não tenha medo, porque aquele que ressuscitou dos mortos está conosco. E o mesmo Deus que o ressuscitou está aqui. Você pode não tocá-lo, mas Ele está aqui. Você pode não vê-lo com os teus olhos naturais, mas você pode enxergá-lo com os teus olhos espirituais. Você pode trazer a imagem agora de uma jornada, aonde aquele que vai à nossa frente é o bom pastor. Porque quando Jesus entrou nessa terra, só havia morte de todos os lados. Ele foi o segundo Adão criado com vida. Com vida. Por isso que ele fala, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Que mandamentos? Mandamentos que te salvam.
Amém.
Mandamentos que te salvam.
Amém, sim.
Que te levam por esse caminho de salvação. Seguir a Cristo. Esse é o caminho. E é simples como respirar. Tudo que você precisa é descansar nele. É de todo o teu coração crer que Ele é real. Tudo que você olha nesse mundo um dia vai acabar. Por mais lindo que você possa imaginar, eu olho as coisas, eu vejo tantas... No fundo do mar tem tantos peixes, uma flora magnífica, lindíssima. E eu sei que o lugar para onde eu estou indo é mais lindo do que eu posso imaginar. É mais lindo do que isso, porque Ele fez tudo novo para nós. É maravilhoso. É para lá que nós estamos indo. Aqui não é o teu lugar. O teu lugar é lá. Você está vestindo uma roupa para andar nessa terra como eu. E você tem que mantê-la em morte para ela não te atrapalhar. Então, pensa. Por mais triste que a tua carne possa se sentir, é momentâneo. Porque o teu homem interior se alegra dia após dia, porque ele sabe que está chegando o momento de se livrar desse corpo, que é corrupto. Então, o que, que você faz? Todos os dias, agradeça a Deus, porque Ele já preparou uma mesa farta para você. E essa mesa farta você pode sentar e comer agora, não é amanhã, é hoje. E nessa mesa tem tudo, então traga memória desse tudo no teu coração. Não existe nada que o Senhor não possa mudar para você agora, nada. É o marido que foi embora de casa. Se o seu coração, se realmente o coração de uma mulher que ama o Senhor, você vai entender que... Deus ama seu marido tanto quanto te ama. E que Deus pode contar com você, se você permitir, para trazê-lo de volta para a salvação. É você entender que o mundo lá fora está perecendo, que você tem vida, nada vai te faltar. Ele não é um Deus mentiroso. Ele diz para você e para mim, olha os campos, os lírios. E você vale mais do que eles valem para mim. Você tem uma beleza infinitamente maior do que essa. Olha os pássaros, olha os animais. Eu cuido deles, eu cuido de você. Deus não perdeu o controle. Sabe o que eu descobri? Que nessa jornada não existe cobrança. Nessa jornada é você e ele. E é de intimidade, é de relacionamento. Se você tiver que voar, me acredite, você vai voar. Porque ele é o Senhor de todas as coisas. E ele só quer que você seja abençoado, abençoada. Ele quer te beneficiar de tudo quanto é jeito. Então confia nele. Nessa tarde confia em Deus. Não olhe derrotas, olhe as vitórias da palavra. Aquilo que a Cici falou é real. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Isso é investir em você mesmo. O maior investimento que um homem pode fazer nele mesmo é em relação à própria salvação. A tua salvação não tem preço. Custou a vida de Cristo. É impagável. Você não vai conseguir pagar. Então, tenha um coração humilde. Outra coisa que eu descobri é que um coração humilde, Deus nunca vai desprezar. Um coração soberbo, esse não tem um fim bom. Porque a soberba precede a ruína. Um coração soberbo caminha em caminhos de ruína. Seja humilde, aceite a instrução do Espírito Santo. Seja humilde, porque eu te garanto que ele pode te levar em lugares que você nunca imaginou antes. Nunca. Então vamos adorar a ele nessa tarde. Vamos adorar a ele.
Sim, Senhor. Tem uma outra coisa que você tem que ser como filho do Deus vivo. Você tem que ter isso dentro de você. Perseverança. Persevere nesta palavra.
Oh, glória. Aleluia.
Persevere. Fale o que está nesta palavra, independente do que você esteja passando. Mesmo que os teus olhos estejam vendo tudo errado. Mesmo que os teus olhos estejam vendo morte, tristeza. Vá para o teu quarto, ore em línguas. E o Espírito Santo de Deus, ele te encaminha, ele te orienta. O que você deve falar, como falar, ele te orienta. Posso falar rapidinho uma coisa, irmã?
Pode. Deve.
Eu amo animais e desde pequenininha sempre amei animais. E as minhas experiências com Deus, Deus usa muitos animais, muito. E eu, desde pequena, sempre pego animais e crio. Já criei até cobra dentro de casa. Ela tinha, machucou, eu curei. O que punha na minha mão, eu cuidava porque eu gostava. E as minhas filhas eram pequenas, eu peguei 2 patos para criar, pequenininhos. E aquilo era uma alegria, porque eu fazia casinha para sapo, para o pato. Punha bacias cheias de água para o pato, era uma delícia. Até o dia que eu cheguei em casa, olha o pato morto dentro da piscina, pequenininho.
Morreu afogado.
Morreu afogado. Um, acho que tinha mais força, continuou nadando, eu tirei ele e estava vivo. O outro já estava no fundo da piscina. E eu sentei assim na beira, pulei na piscina, tirei o pato, um patinho pequenininho. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, eu peguei esses 2 patos, eles não são meus. Eles são sua criação. E eu não queria que ele morresse, Pai. Que judiação. Fiquei assim pensando, comecei a orar. O Espírito Santo de Deus falou assim para mim: olhe bem para ele. E eu olhei bem para ele. E eu vi, ele estava morto do meu lado, que tinha um leve batimento cardíaco, leve. E eu frisei os olhos, falei: Espírito Santo, o que, que você quer me ensinar? Ele falou: traga-o à vida. Eu falei: como? Traga-o à vida. E na hora ele me ensinou. Vocês vão rir? Tudo bem. Faz parte também rir. Eu peguei aquele pato, eu chupei pelas narinas dele toda a água que tinha no pulmão, louvando a Deus. E o pato viveu. Pode parecer,
aleluia,
uma coisa boba e simples, mas eu estava aprendendo uma coisa com meu pai. Aprender que o Espírito Santo de Deus pode me ensinar tudo. Aleluia. Segunda coisa, perseverar. Não desista. Não desista. Qual é o seu problema hoje? O Espírito Santo de Deus, se ele se importou com um pato, ele não vai se importar com a sua vida, com o seu problema, com o seu bem-estar, com a sua alegria. Ele se importa. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus se alegra e se entristece. E sabe onde ele vive? Dentro de você, ele habita no seu corpo. Então preste atenção. Vá lá para o seu quarto. Eu quero ler um versículo. Diz assim, o Salmo 55, 22. Ele é curto. Confia os teus cuidados ao Senhor. Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Repita comigo. O meu Deus, jamais permitirá que eu seja abalada.
Jamais permitirá que eu seja abalado.
O meu Deus, que me ama, jamais permitirá que eu seja abalado. Vá para o quarto, adore a Deus, leia a palavra, fale o que está na palavra, persista. Seja perseverante, perseverante, não se entregue a vãs doutrinas, nem a falas torpes que não estão dentro da palavra de Deus. Não se entregue, se entregue à verdade. E o nosso Deus, que não mente e que é fiel, é por nós. Amém?
Glória
a Deus, Pai.
Antes a gente está orando para terminar. Olha o Salmo 57, já que a Cici leu o 55. Olha o 57, versículo 2 e 3. Clamei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Eu clamei a quem?
Ao Deus Altíssimo.
Ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Misericórdia, fidelidade do nosso Pai. Então, nessa tarde, pensa, não importa onde você está, em qual lugar de fraqueza, importa que você está clamando pelo Deus Altíssimo, Ele vai executar.
Oh, glórias!
Ele vai vir no teu socorro,
sim,
palavra. Como ele vai agir, não sei. Mas ele tem um caminho. Com certeza não vai ser do seu jeito. Acredite, não será do seu jeito. Mas o fim é vitória. E o caminho da humildade. Sabe o que é ser humilde? É você reconhecer que você não sabe. Que você precisa de ajuda. Isso é ser humilde. Jesus foi humilde, ele reconheceu que ele precisava do Pai. Ele aceitou a palavra. E ele caminhou nessa humildade, na obediência. Tudo ele dependia do Pai. Você não sabe. Reconhece isso. Deixa Deus ser aquele que te ensina como ser uma esposa melhor, como ser uma mãe melhor, como ser um marido melhor, um filho melhor, um profissional. Começa a pensar sobre isso. Reconheça que você não sabe tomar decisões. Por mais que possa parecer fácil, você pode escolher errado. Então, confia nele. Fica naquele lugar, quieto, em silêncio, diga: Deus, eu acho que é assim, eu acho. Mas eu quero saber o que o Senhor diz. Eu quero a sua verdade na minha Amém. Vida. E esse caminho é um caminho maravilhoso. E você vai ter experiências tremendas, porque ele muda o coração do seu marido, do seu filho. Porque você foi humilde. Você não teve coração de soberba. Então vamos orar nessa tarde. Amém, Pai. Vamos orar pela nossa nação.
Amém, Pai.
Sabe por que Deus pode agir? Porque você dá a Ele autoridade para agir na sua casa, na sua nação, na sua cidade. Você dá a Ele autoridade, Ele precisa da sua autoridade. Amém. E nessa tarde nós estamos dando autoridade ao nosso Pai Celestial para agir na nossa nação.
Sim, Senhor.
Para agir no coração de homens e mulheres. Que o Senhor nessa tarde esteja desfazendo todos os planos de Satanás contra governos no nosso país.
Amém, Pai.
Todo o intento do inferno para destruir a nossa nação. O Senhor é poderoso.
Amém, Pai.
Para levantar o cetro da justiça dele. Sim. E derrubar por terra todos os planos de Satanás.
Amém.
E nossa oração, Pai, é para que homens sanguinários e fraudulentos não cheguem ao poder. Essa é nossa oração, Pai.
Amém.
Que governantes sejam iluminados com a salvação eterna. Essa é nossa oração. Que o Senhor esteja levantando na nossa nação homens e mulheres corajosos, que não têm medo, Pai. Destemidos, Amém, Pai. Tementes ao Senhor. Homens que temem a Deus. Levanta homens e mulheres tementes a Deus sobre
Amém,
a nossa nação,
Senhor
Pai.
Jesus.
Envia anjos lutando pela nação brasileira.
Pai.
Envia anjos, Pai. Nós estamos clamando, envia anjos, Pai. Em nome de Jesus, envia anjos lutando sobre os céus do Brasil. Envia anjos derrubando todos os planos malignos, demoníacos, contra homens e mulheres que estão no poder colocados Amém. Por Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor. Por cidades sendo levantadas. Muito obrigada pela tua igreja que é guardada no tempo do fim.
Oh,
o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. A tua fidelidade dura de geração em geração. Guarda a tua igreja, Pai. O Senhor é aquele que guarda a igreja.
Amém.
O Senhor nos guarda. O Senhor nos dá
livramento.
O Senhor
nos guarda, Pai.
Oh, aleluia.
Senhor
oh,
nos guarda, o Senhor guarda a nossa casa, Pai. Não dormita,
glória.
O guarda de Israel.
Não dormita.
É o Senhor quem nos livra
oh,
do laço
Obrigada,
do passarinheiro.
Jesus.
É o Senhor quem nos livra da peste perniciosa. Nós declaramos a nossa cidade
Obrigada,
livre
Jesus.
De
declaramos.
Toda a peste. De
oh,
todo
glória.
Mal, nós agora, em nome de Jesus, nós declaramos os hospitais com leitos vazios,
Amém. Declaramos.
Sem doença,
declaramos.
Sem doentes, pessoas saradas e curadas,
declaramos. Declaramos.
Reconhecendo que nós
Obrigado,
temos
Pai,
um Deus que é bom, maravilhoso e poderoso, Pai, em nome de Jesus,
em nome de
nós
Jesus.
Abençoamos o prefeito da nossa cidade,
abençoamos.
Nós abençoamos todas
abençoamos.
As autoridades da nossa cidade, declaramos sabedoria sobre elas para conduzir a nossa cidade
Obrigado,
em
Jesus.
Paz, conduzir nossa cidade em sabedoria, em prosperidade. Nós declaramos,
Obrigado,
ó Pai, a nossa cidade próspera, o nosso
glória.
Estado próspero, a nossa parentela
declaramos,
próspera,
Obrigado,
a nossa parentela guardada, a nossa casa guardada,
Obrigado,
Pai,
Jesus.
Em nome de Jesus.
Oh, aleluia. Obrigada, porque é o Senhor levantando na nossa nação homens e mulheres comprometidos. Ó Pai, levanta os intercessores
levanta,
sobre cada
Pai.
País, cada nação. Levanta, porque eu sei que nesse exato momento, enquanto eu e a Cici, enquanto eu, a Keiko, a Sônia, estamos clamando e o Senhor está levantando, não só no Brasil, mas em cada país, em cada nação de toda a terra. Não importa a tribo, língua ou nação, o Senhor está levantando.
Sim, Senhor.
Um homem e uma mulher, intercessores, intercedendo, intercedendo. E o céu vem à terra, e o céu vem à terra, e o céu vem à terra.
Amém.
Muito obrigada, Senhor, porque os nossos olhos estão vendo a Tua glória cobrindo a terra.
Amém.
Os nossos olhos conseguem enxergar a Tua glória cobrindo toda a terra, toda a terra. O Senhor é fiel.
Amém.
O Senhor é fiel, oh aleluia.
Glória a Deus, nós oramos pelo nosso presidente, Pai.
Oramos,
e por todas as autoridades envolvidas do governo do nosso
país.
Amém,
oramos.
Em obediência à Tua palavra, segundo a Tua palavra, o Senhor diz, ore pelos governantes, nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus. E declaramos eles livres, Pai, para poderem governar, Senhor, com justiça, Pai, com justiça. Dê, Senhor, sabedoria e caia por terra toda seta contra, Pai.
Toda seta.
Contra a Tua palavra, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre é um prazer. Está ao redor da palavra do nosso Pai. Que seja uma tarde maravilhosa de entendimento, de encorajamento. Porque tudo que nós desejamos, eu e a Cici, é que você seja encorajada a passar mais tempo com seu Pai Celestial.
Glória a Deus.
Buscando mais intimidade com Ele e com o Espírito Santo. Deus te abençoe.
Amém.